tarde, Mosaico. Que maravilha, alegria a gente estar aqui de novo. Muito bom a gente poder louvar a Deus juntos. Que Deus possa falar bastante ainda nesse tempo agora da gente estudar a palavra. A gente tem continuado aquilo que é o estudo dentro de uma série que a gente chamou de Além da Paz. Além da Paz porque quando a gente encontra com o sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus, a gente é levado a sair de um estado de inimizade com Deus, onde a gente, pelo poder das nossas ações naturais, a gente praticava algo que cooperava, corroborava, perpetuava no mundo aquilo que é a destruição do propósito do mundo, naturalmente. E não que a gente deixou de fazer isso, porque a gente encontrou com Jesus, simplesmente. Porque pela força da nossa vontade, a gente não consegue ter uma transformação de caráter por nós mesmos. Mas aquilo que a ação permitida pelo poder da cruz de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus nos coloca num lugar de agora estar participando da vontade de Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus, pouco a pouco, não no todo, porque ninguém tem essa capacidade de clamar sobre si, no momento de hoje, perfeição. Mas, pouco a pouco, ouvindo a Deus, cooperar agora com o que é feito para manutenção do propósito da criação no mundo. Então, a gente é resgatado de um lugar onde a gente pode agora ter paz com Deus. Mas isso pode colocar a gente em imaginar que a relação com Deus é para simplesmente não fazer ele irado. E não irar a Deus se torna, então, um objetivo da vida de não pecar. Eu não vou fazer nada de errado para que Deus não se ire. E não é esse o propósito da nossa relação para com Deus através de Cristo Jesus. É algo muito mais profundo de intimidade que produz alegria. Então a gente tem estudado sobre, ok, Deus nos colocou na possibilidade de nos relacionarmos com Deus agora, estamos em paz com Deus. Mas o que Deus deseja para o nosso coração é que a gente desfrute de uma intimidade com Ele para que a gente tenha abundância de vida. Que a vida cristã não é simplesmente uma frequência rotinal ou rotineira de semana, mas que envolve entrar na presença de Deus e ter o ser, a vida, plenificada mesmo, em abundância, em transbordar. E a gente já vem partilhando durante várias semanas. Você pode checar cada uma dessas partes da série, trata de um pedaço daquilo que a gente tem construído. E a gente começa hoje falando um pouco do que tem sido isso. Então a gente começou com o primeiro domingo falando sobre esse estado de armistício. Armistício como sendo um estado onde há um cessar-fogo aí. Um pouco mais do que um cessar-fogo, um estado de não-guerra. E não é isso que Deus tem como proposta para a nossa relação com Ele, um estado de não guerra, é algo muito mais profundo. E aí a gente viu então que agora a gente tem acesso a Deus, em todo lugar, a terra onde a gente pisa, cada passo nosso é uma terra santa. Todo lugar é sagrado, todo lugar a presença, a possibilidade de acesso à presença de Deus, porque Deus está em todo lugar, essa é a temática que a gente tem visto o ano inteiro. Agora, como assim Deus está em todo lugar, e todo lugar é sagrado? E a gente precisa entender isso, porque esse lugar aqui, ele não é sagrado em si, porque Deus já estava presente aqui antes mesmo da gente chegar. Mas da mesma forma que ele está presente quando você cruzar a porta ali da rua, esse lugar não se torna mais ou menos sagrado porque a gente chama ele de igreja, a gente bota uma placa de igreja. Isso aqui em si é um prédio. E a presença de Deus se torna mais explícita e conscientemente visível para mim e para você, porque a gente veio para cá por um motivo. A gente veio para cá para adorar Cristo Jesus como centro da nossa vida e da história da humanidade, a história do universo. Então, quando a gente se reúne, todos nós conscientes aqui de que a presença de Deus na história, ela é transformadora da minha vida e através da minha vida, esse ambiente se torna visivelmente sagrado pela nossa presença, mas é um prédio. Se a gente alugasse uma bodega para fazer isso, se a gente alugasse um cabaré para fazer isso no domingo, aquele lugar, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo estivesse presente naquele lugar, não existe um lugar onde Deus não está presente, nos lugares mais escuros, mais difíceis que você possa imaginar, Deus está presente.
A presença de Deus é algo que a gente tem o acesso, não importa o local. E esse local aqui se torna com a consciência histórica da presença de Deus na medida em que a gente se reúne para adorar o nome dele aqui. E continua sendo um prédio. E aí não é que esse lugar se tornou menos sagrado. É que a rua é sagrada. É que o seu trabalho é sagrado. É que a sua escola é sagrada. É que a sua casa é sagrada. E a presença de Deus está ali. E chama você a andar na presença de Deus em qualquer lugar. Porque Deus veio para encontrar aquele que estava perdido. Então, se você se escandalizou porque eu falei a palavra de um bordel aqui, por exemplo, Deus está à procura dos perdidos, meu amigo. Então, no lugar mais sujo que você pisa, olhe como alguém que não vai tirar proveito dessa terra, mas alguém que quer tirar as pessoas daquilo que é a perdição delas, onde elas estão. Esteja atento a Deus. Toda terra é santa. Como é que eu entro nessa presença? Eu preciso primeiro entender que eu estou num movimento e numa velocidade que não condiz com aquilo que Deus está falando comigo sempre, porque a pressa, ela é algo que me tomou como escravo, a pressa da vida. Então a gente falou sobre aquietar-se. Aquietai-vos, saibam que eu sou Deus e que toda a terra vai saber disso também. Então, parem para entender que não é você que controla a sua vida. Depois disso, a gente falou sobre as treliças da vida e a gente tratou sobre como é que você pensa ao redor de que a sua vida gira. Então, você olha para o que você tem de oportunidade nova, e eu tenho sido muito confrontado por isso ainda hoje na minha jornada. Uma coisa nova aparece para você fazer, uma coisa problemática acontece, e você entender, espera aí, isso está chegando agora, mas o que é central para a minha vida que eu não vou deixar de fazer? Então, coisas que acontecem com a vida da gente no meio da semana atrapalham a vida da gente. Coisas novas, coisas antigas que ressurgem, mas a gente volta a pensar o que é que eu não posso deixar de fazer, porque Deus já falou comigo, isso é referência na minha vida, o tempo que eu dou para a minha família, o tempo que eu dou para Deus, tudo isso é referência, minha vida gira em torno disso aqui. Ah, eu tenho dúvidas sobre isso aqui. Meu irmão, o que é que você tem certeza pela palavra de Deus? Mantenha a sua vida girando ali. E as coisas que estão em volta de dúvida vão começar a fazer mais sentido e você vai começar a ter um pouco mais de discernimento sobre essas coisas. E aí, semana passada, Marquinho falou sobre o Pai Nosso e a gente entender a identidade que a gente encontra quando a gente acessa a presença de Deus. Em pensar que estamos entrando naquela presença ali que já estava presente no local sagrado, mas que nos coloca em contato com quem Deus é, com quem nós somos e com quem está à nossa volta e como nos relacionar com essas realidades. Todas essas pregações a gente tem colocado, inclusive, no podcast, se você quiser depois acompanhar essas outras. E aí a gente chega hoje aqui a um convite, então. Aquietem-se, parem. Estabeleçam o que é central, de onde vocês não vão se mover. E agora vejam como o nosso Senhor Jesus Cristo tem esse tempo de relacionamento com Deus. Como é que Cristo Jesus explica que ele teve esse relacionamento com Deus? A gente viu sobre o Pai Nosso. E aí hoje, então, a gente entra em tratar um pouco de como é que esse convite de Deus opera na nossa vida. E para isso, eu convido vocês a lerem comigo o texto que está lá em João capítulo 17, a partir do versículo 18 até o 26. João capítulo 17, do 18 ao 26. E hoje a gente vai falar sobre esse convite de Deus ao conhecimento dele e a nossa busca pelo poder de Deus. João capítulo 17, 18 a 26 diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste. E que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles também. Essa é a palavra de Deus, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua presença, pela tua presença na nossa vida, por tantos motivos de ação de graça. Mas, Senhor, eu te peço que, especialmente nesse momento, o Senhor venha tratar profundamente cada coração naquilo que é o teu propósito para a vida de cada um. Usa essa palavra para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. A gente tem aqui, só um detalhe, essa caneca que chegou. Eu não sei quanto tempo vai durar, porque ó, em todo lugar pediram para fazer especialmente para a série desse ano aí, para a gente estar lembrando. Você pode comprar na lojinha essa caneca. Eu não sei se vai dar tempo de eu comprar ela, porque eu estava esperando ela chegar. Ela chegou esse final de semana. Eu estava esperando ela chegar, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Então, se você quiser, ela está lá na lojinha também, tá bom? Eu tenho pensado muito sobre como a oração é um espaço que a gente não trata tanto na comunidade como um todo. A gente tem lugares separados para tratar de oração, momentos de oração e tal, mas como a oração deveria tomar um grande corpo do que a comunidade é e do que a comunidade faz o ano inteiro, todo o tempo. E a gente pensar sobre isso é porque a gente tem uma dificuldade de entender que, ok, a gente é chamado a oração, mas como é que a gente se coloca na presença de Deus e o que isso traz para o meu dia a dia? Porque a gente relaciona muitas vezes a oração com aquilo que Deus pode fazer de produtivo na minha vida. E a gente só associa aquilo que é dom de Deus, resposta de Deus na nossa vida, com respostas que deram certo. Como se você estivesse trilhando o plano certo e alguma hora, por algum motivo, Deus do nada decidisse te ajudar no teu plano perfeito. E Deus não tem um compromisso com aquilo que é o projeto de vida da nossa história. Ele tem um compromisso com a sua história e Ele quer usar a nossa vida para o louvor dEle mesmo na história. Isso faz com que a gente tenha um dilema em pensar a respeito de fé. A gente pensa, a gente já conversou sobre isso em outra série, a gente pensa que fé tem a ver com confiar. É, de certa forma, verdade. Mas a fé, ela se estabelece muito mais no conhecimento do que na confiança. A confiança é algo que vem por causa do conhecimento. Fé, então, não é um esforço para que eu confie. Fé é o produto natural do conhecimento de Deus. Porque se a minha ação é uma ação em fé, a respeito de um Deus que eu não procuro conhecer, eu estou agindo, tratando de um Deus que realmente não faz parte da minha vida. E a gente tem um dilema, né? Tem pessoas que... E a gente estava falando sobre essa fervorosidade da relação com Deus, de abraçar o que Deus faz na nossa vida de uma forma que seja além da paz. E a gente muitas vezes vê um relato de uma fé que é fria. Eu lembro que no seminário tinha uma amiga minha que veio de uma igreja que era bem mais pentecostal, e ela chamava a gente, eu ficava brincando com ela, que ela vinha chamando a gente de terra seca. Vocês são todos terra seca. Mas muitas vezes a fé ela revela uma frieza mesmo de movimento do coração. Por um outro lado, há uma relação com o poder, ou a ação do poder de Deus na história, que dá uma ênfase muito grande aos atos de poder de Deus na história, que tem importância enorme para entender quem é a essência de Deus, mas que a relação das pessoas fica saltando com os milagres que Deus faz e o poder que é revelado naquele milagre. E a gente não entende que os atos miraculosos de Deus e as revelações de poder de Deus, elas têm um propósito. Elas são um convite para a intimidade com Deus. Porque se eu me relaciono com os atos de poder de Deus e os milagres que eu vivencio, e me maravilho com o poder, e continuo saltando de me maravilhar, de poder em poder, de poder em poder, de poder em poder. Eu disse, nossa, como Deus é poderoso. Nossa, essa semana você não tem ideia do meu Deus é um Deus de milagre, eu confio em Deus, porque meu Deus é um Deus de milagre. E você está se relacionando simplesmente numa fervorosidade com o ato de poder de Deus e não enxerga que os atos de poder de Deus apontam para um convite de intimidade com Ele, para que você participe da ação dEle na história, a gente se assemelha à guerra dos deuses, onde fica desde a antiguidade nação clamando que o seu Deus é maior do que o da outra nação. E a gente tem um Deus que a gente não se relaciona, um Deus que a gente se coloca no ímpeto de confiar sem conhecer. E a fé, ela se estabelece, ela é fundamentada naquilo que é o conhecer a Deus. Porque o conhecer a Deus me faz dar passos de fé sem entender o que está à minha frente, porque eu confio em quem eu conheço. Porque vai se tornar muito difícil você dar passos de fé em confiança se você não conhece aquele que você está seguindo. O conhecimento de Deus é que é a base para o crescimento da nossa fé. E não um esforço em confiança, para talvez daí gerar o conhecimento. Não, a predisposição a conhecer mais a Deus, o desejo de conhecer mais a Deus, é que permite que um Deus que quer ser conhecido nos visite. E foi assim na história da Bíblia o tempo inteiro. E aí eu recorro, então, ao dilema que é colocado pela oração. Esses atos miraculosos de Deus, esses atos maravilhosos de Deus, quem é que começa eles? Quem dá start neles? Quem que mexe com isso? O poder da oração, então, de falar com esse Deus no qual eu tenho fé, como é que isso acontece? Porque parece que a gente está lidando com o interruptor de Deus mesmo. Quem é que liga e desliga a resposta de Deus? Porque algumas orações ele parece não responder, algumas orações a gente passa anos falando e não tem nada em torno daquilo. Algumas outras orações a gente tem respostas tremendas na nossa vida. Como é que se dá esse processo de relação com Deus? O texto que a gente olhou, ele é colocado 2 capítulos depois do texto que a gente viu semana retrasada, em João capítulo 15. A respeito do permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus porque sem mim não podeis fazer coisa alguma. De a gente permanecer em Jesus porque Jesus está falando, como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. Aqui Cristo está fazendo uma oração pós esse encontro, essa reunião cheia de significado, porque como a gente falou, desde o do capítulo 14, ele já está explicando para os discípulos o que é que vai acontecer. Estou indo para morada do meu pai, para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas. O processo do que vai acontecer logo em seguida, ele está tentando explicar para os discípulos de maneira mais clara. E aí em João 17, ele se coloca, é muito difícil tratar desse texto, porque ele é tão rico, tem tantas coisas e tantos caminhos que você pode seguir nele, porque a oração de Cristo Jesus pelos seus discípulos e por nós. Ele dizendo, olha, eu já entreguei tudo aqui. Como o Senhor me enviou? Eu estou consagrando eles à verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Faz aquilo que o Senhor, da mesma forma que me colocou aqui no mundo, sozinho, em contato com a tua intimidade, faz isso com eles e faz com que aquilo que foi a tua ação em mim seja a ação tua neles, pelo Espírito Santo. E aí, como é que a gente, então, se vê nessa ação do envio de Deus e na relação com Ele, lida com... Quem é que dá start ao processo da vontade de Deus nas minhas súplicas para com Ele? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Deus, faz isso para mim, por favor. Quando é que isso começa ou não começa? A gente entender a dinâmica do início do processo de resposta de oração é que vai fazer a gente perceber a necessidade do convite à intimidade. E aí Eugene Peterson tem uma definição muito boa a respeito da espiritualidade, porque a pressuposição da espiritualidade, diz ele, é que Deus está sempre fazendo algo antes que eu perceba. Portanto, a tarefa com que Deus faça algo que eu acho que precisa ser feito não deve ser a minha preocupação, mas eu devo tornar-me consciente do que Deus já está fazendo para que eu possa responder ao que Deus já está fazendo, participar disso e deleitar-me com isso. Deus já está fazendo e nos convida à participação daquilo que Ele já está fazendo. E a gente entender que esse Deus já faz e confiar cada vez mais poder a Ele, porque a gente conhece cada vez mais ele entende que ele realmente, ele tem como nos sustentar. Ele tem como dar resposta à nossa caminhada cristã. É que vai fazer com que a nossa fé seja mais fervorosa também. Porque aí, a gente... Eu algumas vezes tive a oportunidade de conversar com quem já foi fazer uma viagem para o Oriente. Seja para a Indonésia, Ásia, Índia, que é na Ásia, mas Índia, Oriente Médio. Uma das coisas que quem é cristão e vai visitar esses países e teve a coragem de visitar templos de outras religiões, é que volta meio bugado na cabeça, assim. A pessoa volta meio... É comum, em vários casos, de a pessoa voltar pensando assim, é impressionante a fé daquele povo. Você não acredita em nada que aquele povo está vivendo, você acredita em uma outra coisa. Sua estrutura mental do que é a verdade a respeito do mundo é uma outra. Mas se impressiona a respeito de como as pessoas que acreditam naquilo que acreditam vivem e se entregam por aquilo. E tem uma coisa que acontece, é que explicitamente, muitas vezes, a fé naquilo que você acha que é um Deus de mentirinha, uma fé verdadeira num Deus de mentirinha, muitas vezes pode ser capaz de impactar muito mais do que uma fé de mentira no Deus verdadeiro. E aí agora as pessoas ficam em choque com a própria falsidade da sua fé, porque se diz, espera aí, se isso aqui é fé que esse povo está fazendo, eu não acredito em nada que eles estão fazendo. Mas se isso aqui é fé, o que eu vivo é uma outra coisa. Aquilo que eu digo que eu acredito não tem o poder de mexer com a minha vida como eu vejo isso aqui mexer com a vida dessas pessoas. Então, deve ser alguma outra palavra que eu devo usar para o que eu experimento religiosamente na minha semana, na igreja, na minha relação com a Bíblia. Então, a gente vê a fervorosidade de quem entende plenamente o que está em questão e como a ação do Deus acontece na história, faz com que a gente se movimente em direção a esse Deus. E muitas vezes a gente é questionado a respeito da profundidade da nossa própria fé e do fervor da nossa fé. Às vezes eu fico me questionando realmente a respeito de como a gente responde enquanto comunidade a tempos de celebração e louvor a Deus. Porque eu sei que tem uma crise entre pessoas que foram criadas em um ambiente que é muito mais tradicional, e aqui a gente tem gente de todos os lugares. Tem a pessoa mais tradicional e a pessoa mais xelelê que tem. Só o xelelê nota. Você tá se perguntando, você não é xelelê. Ficou calado, isso aí. E a gente tem essa dinâmica de como é a minha resposta à oração. E muitas vezes a gente cria regras para isso. A gente sabe que a autenticidade do coração e a profundidade natural de entrega a Deus é o que deve guiar minha adoração a Ele. Eu quero colocar aqui diante de Deus tudo aquilo que Ele está falando comigo. Eu não vou fazer filtros em relação a isso, porque eu quero dizer para Deus o que Ele está colocando no meu coração. Porque quem começa a ação, inclusive, da minha adoração é dEle. Ele que começa essa ação em mim. Então, colocar isso, muitas vezes a gente coloca regras. Ah, não precisa se levantar. A pessoa precisa ficar se amostrando, levantando a mão. A pessoa precisa ficar falando. Eu digo, rapaz, tem uma crise que eu tenho. Eu vou confessar a vocês. Que é o seguinte. Eu entendo que cada um tem um estilo de adoração. A gente não pode colocar regra para ninguém de como a gente adora. De jeito nenhum. Agora, me coloca uma pulga atrás da orelha. Porque aquilo é uma celebração, certo? Se, quando você vai para outra esfera de adoração, tipo futebol, basquete, futebol americano, filme, show de música, a nossa resposta do coração é muito mais livre de adoração. Dá muito mais saltitante, é muito mais para cima. E aí, na hora da reverência aqui, está na presença de Deus. Meu amigo, a gente precisa questionar a alegria que Deus produz no nosso coração. Para que a gente não fique criando o formato de como a gente responde às pessoas. Porque a gente está respondendo aqui é a Deus. Então, mensure o nível de celebração que você tem em ambientes diferentes. Para que a sua celebração a Deus seja coerente e condizente com a entrega da sua vida a Deus. E aí, meu amigo, terminou isso aí? Não tem regra, realmente, não tem regra. Mas questione, se questione. Porque eu estou falando isso porque eu me questiono. Muitas vezes já me percebi vibrando muito mais com muitas outras coisas. Eu disse, peraí, pô. Como é que eu celebro a vitória de um clube, de um... E eu não celebro a vitória do Salvador sobre a morte e a história, que me permite viver aquilo que eu vivo em liberdade. E você entregar a Deus tudo aquilo que Deus realmente coloca no seu coração. E a gente entender que esse convite de Deus à presença é precioso pela sua intimidade. Notar o que Deus já está fazendo, notar os poderosos atos de Deus, me convida a ser fervoroso por ter essa intimidade com Ele, participar daquilo que Ele já está fazendo no mundo. E aí, o Peterson coloca um outro conceito dentro disso, que é o que ele chama de a voz do meio. Porque tem três tipos de vozes. A voz ativa, a voz passiva e a voz do meio, que ele coloca. E a gente, para pensar sobre isso, começa a tratar aqui de um convite que é feito a uma resposta de oração aí, encontrada lá em Lucas capítulo 1, no episódio de Maria. A gente começou lendo sobre Cristo Jesus enviando os discípulos, colocando os discípulos para honrar um chamado ali, duro, difícil, mas que vai mostrar para o mundo que Deus enviou Jesus e que Deus enviou aqueles discípulos também. Aqui a gente tem a conversa do anjo antes da chegada de Cristo Jesus e uma resposta que é normalmente não vasculhada no seu peso de Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel, isso o versículo, perdão, o versículo está errado aí, tá? É o versículo 26 a 28, desculpe, eu vou saltar para o 38 logo em seguida. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você. Maria estava vivendo a vida dela. O anjo chega e coloca essa realidade diante dela. O Senhor está com você. Muitas vezes uma frase muito simples, mas que revela um Deus que está em ação e não deixa de notar a nossa presença no mundo e a preocupação específica com o que é a nossa parte no mundo. Nesse caso, Maria, que participação? Através da sua vida viria a revelação daquele que seria adorado por toda a eternidade diante de toda a humanidade. E aí, olha, Deus já estava fazendo alguma coisa e você faz parte de uma conversa que Deus quer ter com você aqui. Tem um negócio que Deus tem para você aqui. Eu queria começar uma conversa com você. Então, esse é a introdução de uma conversa que é, vamos assim, transformadora da humanidade, mas que acessa uma jovem num período específico da sua vida, num local específico, para um propósito grandioso da presença de Deus. E aí, entender que a resposta e como Deus opera na história muitas vezes é confundido com esses três tipos de vozes. A voz ativa, a voz passiva, e a gente entendeu o que é o papel da voz do meio. Porque essa voz do meio, ela não é simplesmente uma oposição às outras duas. Ela é um além das outras duas. A voz ativa diz respeito a como a gente entende que o meu mover é que vai mover o dedo de Deus. Eu preciso dar um passo, e aí Deus vai caminhar em responder as orações. Mas quem desperta a ação de Deus no mundo é a minha ação. Não, isso não é verdade. Ou então, eu sou mero espectador da ação de Deus. E eu preciso olhar para a ação de Deus e perceber simplesmente a ação de Deus. Essa também não é a verdade. A gente tem uma coisa que é anterior à minha dúvida. Deus já estava em ação. Deus já tem aquilo que é a sua vontade. E eu me coloco agora em disposição a cumprir a sua vontade naquilo que ele já estava fazendo, me faz perceber e me convida a participar. Um exemplo muito grande disso é o que acontece no próprio Jardim do Éden. Ora, o homem não foi colocado na criação primeiro. Deus já estava fazendo as coisas, e esse é o tipo de conversa que Deus tem conosco desde o início. Ele tem a criação, depois, no fim desse processo criacional, ele coloca o homem, a humanidade ali para não só estar na criação, mas dominar sobre a criação. Quem domina sobre a criação? Deus. E ele já estava dominando, já estava regulando esse processo todo. E na caminhada final disso, ele diz, olha, eu estou fazendo isso aqui no mundo. Eu estou chamando, criando, para que você coparticipe com a história que já está em andamento. E aí, a gente tem respostas que são diferentes depois disso, no relato da queda. Mas para a gente perceber que essa é sempre a conversa de Deus com aqueles que ele usa na história. Eu estou fazendo, eu convido você, eu estou fazendo, eu quero que você faça parte de entender a minha mente, a minha entrega. Em Gênesis, você tem a queda da humanidade na conversa que a humanidade tem com a serpente. E você precisa entender que quem dá rodeio nas coisas não é Deus, Deus é certeiro. Quem dá rodeio nas conversas é Satanás. O diabo é quem dá arrudeio nas conversas. Porque o diabo não chega para Adão e Eva e diz o seguinte, Deus enrolou vocês. Eu acho que isso aí que ele falou está tudo errado. E você devia fazer uma coisa diferente. Ele não chega falando assim. Ele chega rodeando. Ele diz assim, ó, será que foi isso mesmo que Deus disse sobre essa árvore? Tem certeza? Não é isso aqui, não. E aí ele começa a questionar aquilo que Deus já falou, refraseando isso de uma forma completamente diferente. A palavra de Deus é certeira. A palavra do diabo vem tratar na nossa vida. Você tem certeza que isso aí mesmo é pecado? Tem certeza que isso vai fazer mal mesmo à humanidade? Isso aí não é um processo sociológico que já foi evoluído? Ou então, você tem certeza que dar esse tempo a mais onde você está dando vai causar esse dano todo mesmo na tua vida? Sendo que Deus já falou, meu filho, minha filha, presta atenção no que eu estou te falando, faz isso. Eu estou trabalhando numa restauração na tua vida nisso aqui. Se compromete com isso, você vai ver transformação. Fala de Deus é certeira. Inclusive em Jó, quem está dando volta na terra é o Satanás. Satanás está arrodeando, estava ali arrodeando a terra. Quem chega para o Satanás e diz, ei, você já viu meu servo Jó? Ó, que presepada de apontar para um cara que não estava nem aí para Jó. O Satanás estava nem aí para Jó. Ó, você já viu meu servo Jó? Você viu como ele é justo, como ele é... Deus é certeiro, Deus sabe dos seus propósitos na história. Mas a conversa que a gente tem com o diabo, muitas vezes a gente acha que o diabo vem propor a coisa ruim para a gente. Não, o diabo vem propor a coisa boa, tentando fazer a coisa que Deus falou conosco parecer não tão boa. Na queda, quem introduz a voz ativa é Eva. Porque ela diz assim, rapaz, é mesmo, eu dar esse passo é o que vai fazer as coisas acontecerem da forma que está na minha mente. Eu dando esse passo é que vai fazer com que aquilo que eu ainda não tenho, e olhe que ela só não tinha uma coisa, a humanidade só não tinha uma coisa. E a crise na humanidade naquele momento faz Eva responder em passo ativo, dizendo, eu faço isso, e aí talvez isso que está sendo colocado em jogo aqui na conversa aconteça. E Adão responder com a voz passiva. Porque quando Deus vai ao encontro de Adão, ele diz, eu passeava toda tarde com você. O que é que está acontecendo? Eu estava ali procurando. Por que, é que você está escondido? O que é que aconteceu? Por que, é que você está aí todo envergonhado? E quando vai se ter uma conversa maior a respeito do que aconteceu, a resposta de Adão é o qual? Olha, isso aconteceu porque foi a mulher que tu me deste. E muitas vezes a gente acha que somente Adão está culpando Eva ali. Adão, na verdade, está representando aquilo que é a tendência natural pela queda na humanidade de todo homem, que é fugir da responsabilidade. Mas Adão está falando ali naquele momento com Deus é o seguinte, não é Eva que é culpada. O culpado é o Senhor. Foi a mulher que tu criaste, tu me deste. A mulher que tu me deste foi que fez isso. Então é... Quem está agindo na história é o Senhor. Eva é, eu vou agir na história porque alguma coisa precisa acontecer. Adão é, quem está agindo na história é o Senhor que me deu esse problema aqui. E o problema começou com ela. Então é o Senhor que está agindo e eu Mas o chamado de Deus é sempre a participação daquilo que Ele já está fazendo, e a gente confiar naquilo que Ele já está fazendo e se colocar diante de Deus para responder aquilo que Ele já está fazendo. E aí o Tyler Stanton vai ter uma frase que trata a respeito da oração. Ele diz, ó, quando nós oramos, nós somos convidados a participar da ação de Deus e nós nos beneficiamos, nós somos abençoados da própria ação de Deus. Quando a gente é colocado em oração de entender esse convite à participação do que Deus já está fazendo, nós não só participamos da ação de Deus, mas somos abençoados e colhemos o benefício dessa própria participação. Aquilo que é o que Deus faz, que é a proposta mais bela, bonita e com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, pode ter por trás um ó, mas ainda falta essa árvore que, poxa, era o que você devia experimentar. Mas os benefícios e as bênçãos da presença do próprio Deus, de conhecer a vontade dEle, de obedecer à sua vontade, estão sempre por trás da participação daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que em muitos casos seja assumir uma responsabilidade, inclusive de sofrimento. E a gente percebe isso na fala de Jesus na oração. Na oração, Jesus começa tratando ali, assim como tu me enviaste. Quem começou a ação? Deus. Assim como tu me enviaste, eu envio eles ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles nessa resposta, mas o benefício na oração de Jesus cai sobre nós, para que sejam consagrados na verdade. A participação na ação com Deus e o benefício entrando, a bênção dessa participação sendo colhida na nossa própria vida. Eu dei a glória que tu me deste. O processo, inclusive, disso começa em Deus. E no fim de tudo vai haver unidade para que sejam um. Eu estou neles, mas primeiro tu estás em mim. E com isso que eles experimentem a unidade perfeita, o colher do benefício na própria humanidade. E não só aqueles que eram os discípulos, mas para também que o mundo todo saiba que tu me enviaste e que amas eles tanto quanto me amas. Na medida que há esse compromisso com o que Deus já está fazendo, há o preenchimento da certeza de que somos amados por Deus. E a gente entender que isso é o processo que Deus faz nesse convite de oração, de entrar na presença dEle. Deus já está fazendo, nos convida para participar daquilo que Ele já está fazendo. E quem vai colher os benefícios de participar daquilo que Ele já está fazendo, ser abençoado por isso, somos nós que participamos dessa ação de Deus. E a oração, então, ela pressupõe, a oração bíblica pressupõe que a ação de Deus sempre precede a minha súplica. A ação de Deus não começa com a minha súplica, ela precede a minha súplica, é um convite a eu entender o que Deus já está fazendo, para que, inclusive, eu possa me moldar a alguma outra coisa que Deus quer fazer na minha vida. Não é para obter de Deus os resultados que eu desejo no que eu estou fazendo, mas nos colocar à disposição do que Ele está fazendo. Porque tudo existe porque Deus deu a primeira palavra. Deus não falou para Adão e Eva sobre a responsabilidade que eles tinham agora de determinar vontade sobre a criação. Deus não falou para Adão e Eva que eles deveriam fazer assim, senta aí e assista o que eu vou fazer. Mas Ele disse, é o meu domínio, eu compartilho com vocês, eu quero que as pessoas vejam na forma como vocês cuidam da criação, de onde vocês vieram e quem sou eu. E a gente tem falado aqui sobre o ouvir e obedecer, e a gente tem usado esse dois Os, o O2, o oxigênio nosso, ouvir e obedecer, a nossa respiração. Aquilo que é a nossa caminhada com Deus é ouvir a Deus, inspirar aquilo que é a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor está falando comigo? Pneu do carro furou hoje. Nossa, poxa, cheio de reunião, logo hoje, Deus. O que é que eu faço? Vou ficar apressado? Não. Deus, por que é que o pneu do carro furou hoje? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo? O que é que eu preciso prestar atenção? Porque eu sei que tu estás no controle. O que é que eu preciso fazer a respeito? E em todas as coisas que parecem boas e ruins, a gente colocar diante de Deus. Deus, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está falando comigo? O que é que eu preciso fazer a respeito? E sermos abençoados em participar daquilo que Ele já está fazendo. Ora, Deus mostrou através dessa chegada do anjo ali a Maria que alguma coisa estava acontecendo. Só que muitas vezes a gente não pensa no custo para Maria disso. Porque Imagine, cidade pequena. Todo mundo vai saber da história que ela conta que alguma coisa engravidou ela e que não era o noivo dela. E que ela ia ter que explicar para o noivo. Tem a lei judaica que ia fazer com que ela fosse morta, apedrejada, porque no caso ela ia ser considerada adúltera. Os pais iam ter que decidir se iam ficar com a sinagoga ou ficar perto dela, porque a sinagoga provavelmente ia obrigar os pais a se afastar dela. Então perceba que aquela é uma notícia maravilhosa e ao mesmo tempo de um peso tremendo das consequências daquilo que estava acontecendo ali na vida de Maria. E a resposta dela a isso é: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito a meu respeito. E se você caminhar 10 versículos para frente, ela vai estar cantando: pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. A gente pode tentar viver contra a corrente da vontade de Deus. Se você pensar num rio muito grande aí, como o Rio São Francisco, sei lá, e você imaginar a vontade de Deus correndo por toda a história, pela ação do seu espírito, você pode decidir entrar no rio e entender para onde o rio está indo, você pode tentar nadar contra o rio. Se você tentar nadar contra o rio, você vai ser vencido. Você pode gastar muito tempo da sua vida tentando nadar contra o rio até você ser vencido. Mas o fim é de você se tornar exausto, porque com um rio deste tamanho, como da vontade de Deus, não tem como ir contra esta corrente. E talvez, na sua vida, você ainda está tentando nadar contra o rio, porque tem algumas coisas que não fecharam na sua vida. Porque talvez você está ouvindo vozes: será que isso é realmente verdade mesmo? E a sua pergunta não tem sido: o que é que Deus já está fazendo? E eu quero me juntar a isso, porque contra essa corrente não tem como ir contra. Você pode concordar com ela, entrar nela, nadar livremente, ou você pode tentar combatê-la. Mas, de qualquer forma, a gente vai com o rio. Não tem chance. No final de todas as coisas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor e que a vontade dele deveria ser seguida por todos. Se você fez isso ou não fez isso na sua vida, a história vai, não vai alterar por como você decidiu obedecer a Deus, simplesmente. Mas a história da sua vida vai alterar pela forma como você escutou a voz de Deus na sua própria vida. E a gente falou semana passada sobre causar uma revolução. E a natureza da palavra revolução como sendo esse girar em torno, revolucionar, o girar em torno. E isso a gente tratou a partir da pergunta da semana retrasada, perdão. Ao redor de que a sua vida gire, a gente comentou isso no começo aqui. Mas a gente está falando agora aqui da ação de Deus na história, então é ao redor de que a história, o mundo mesmo gira. Porque a gente está ainda preso em se relacionar com Deus pelo seu poder, e a gente começa a tratar a vida da gente como sendo aquilo que é sobre o que as coisas têm que ter resposta. E a gente viu o exemplo disso, de como as figuras em 2D, elas, quando são rodadas, elas, pela revolução, por isso que a palavra revolução tem sentido, inclusive, hoje na nossa prática, é um dos exemplos, na verdade, que, por exemplo, na matemática, um cone é um triângulo em revolução, uma esfera é um semicírculo em revolução. E aquilo que é 2D se forma pelo girar daquilo, causa alguma coisa ao redor que toma uma outra forma. Essa revolução ao redor de um eixo é que faz com que algumas coisas tomem forma. E algumas coisas repetidamente acontecendo na história, num processo político de mudança, repetidamente batendo na mesma tecla, isso começa a causar uma onda de transformação e giro. Mas a gente estava falando a respeito da referência, do eixo ao redor de que a história gira. Porque muitas vezes a gente fala isso como obviedade, mas continua conversando com Deus como se o eixo da história fosse a nossa vida. E aí, a gente tem o clamor de Paulo aqui aos Filipenses, onde ele pede com muita firmeza: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo. e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. É, a gente tem um processo de esvaziamento aqui de Jesus. Eu não, lógico, não tem como eu entrar nesse texto só como um apelo de Paulo a entender que a vida plena no Espírito Santo de Deus, ela tem uma relação com entender o que Jesus fez pelo esvaziamento. Porque tem duas formas de a gente entender a ação dos atores na história. A história, ela gira ao redor da vontade de Deus. Só que é obviedade, mas eu continuo pedindo e me relacionando com Deus como se a história girasse ao redor das minhas necessidades e da minha própria história. Ora, como é que eu me relaciono com aquilo que a gente muitas vezes percebe na história como os dois atores dessa grande história? A gente falou sobre Eva e Adão no Gênesis, em contato com a serpente, e você tem o diabo, e você tem a vontade de Deus em contraponto à vontade do diabo. Ou se cumpre a vontade de Deus, ou se escuta ao diabo. Isso pode fazer você imaginar que ou você está cheio de Deus e da vontade de Deus, ou você está cheio de... não do diabo. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de você. Porque o diabo não enche você do diabo. O diabo enche você de você. O trabalho do diabo é conversar com você para que cada vez mais você se encha de você. E que cada vez mais que você se enche de você, você se torna tão grande que o mundo à sua volta precisa dar uma resposta ao que você é. É por isso que talvez você tenha a ideia de que você tenha muito problema de autoestima. É um jeito de falar a respeito da sua crise de posição na realidade. Mas todas as pessoas pensam muito a respeito de si, não importa quem sejam. E aí talvez, não, mas eu penso muito pouco de mim. Não, a nossa crise é porque o mundo exterior não corresponde àquilo que eu imagino que deveria ser o reconhecimento e a percepção e a atenção a respeito de mim, que eu acho que deveriam. Então eu vou ficando cada vez mais para dentro de mim, eu vou tendo cada vez mais vergonha, e eu vou tendo cada vez mais dificuldade de me expor, porque eu não sei, eu não tenho certeza de qual será a reação do mundo se eu manifestar aquilo que eu sou. Se eu expressar a vontade de Deus com tudo aquilo que Deus me pediu. E a gente coloca um peso tão grande na aceitação dos outros e na resposta dos outros para conosco, e como eles nos ferem, e como... Por quê? Porque o centro é se o mundo responde, se o mundo ao meu redor responde às expectativas que eu tenho dos meus clamores a Deus na história. Que essa história responda às minhas carências e os meus desejos da forma que preencha aquilo do qual eu sinto falta. Mas se eu estou cheio da presença de Deus, não tem traição, não tem... Isso pode me machucar, mas não vai me devastar completamente, porque a minha vida está segura nas mãos de Cristo Jesus, que está segurando na minha mão, mesmo quando eu não estou enxergando. Aquilo que são as minhas decepções e frustrações agora se tornam algo que não é uma resposta errada do mundo para com relação a mim. Porque eu coloco diante de Deus as minhas frustrações em como o mundo responde errado à forma que eu deveria receber resposta do mundo. Quando, na verdade, Deus nos enche para que nós sejamos a resposta ao mundo ao nosso redor. Então, aquilo que é o lugar onde você está, não é Deus trabalhando para você entender o que Ele já está fazendo, para que você entre no lugar certo e tenha as respostas certas a respeito do seu plano. Mas que a pessoa que está no ambiente que você entrar vai perceber que o ambiente se tornou mais abençoado, porque alguém agora entrou cheio. E alguém entrou cheio para transbordar. Não alguém entrou cheio pela metade para ver se o ambiente o enche ou termina de encher por completo. Mas alguém que está plenamente convicto de que tem tudo em Deus, agora cada vez mais está mais disposto a se esvaziar como nosso Senhor Cristo Jesus, para aquilo que está ao seu redor, aquilo que está à minha volta, seja um lugar mais abençoado. E eu estava pensando a respeito de como é essa fala do diabo em relação a gente, para que cada vez mais a gente se encha. Mas a gente enche de nós mesmos. cada vez mais a gente vai ficando maior. E cada vez mais que a gente vai ficando maior, maior a nossa necessidade do que está ao nosso redor corresponda a quem nós somos. Ou quem a gente acha que é, mas ninguém percebeu ainda. Quem não acha que tem um talento específico que ainda não é reconhecido o suficiente pelo como deveria? Ou que uma resposta ainda, cada vez mais enchendo de mim, mas Deus colocou o talento na sua vida, meu amigo, para que você sirva o mundo e o mundo seja um lugar mais abençoado pela prática daquilo que é a sua profissão, seu talento, seu dom. Porque é um derramar de quem está pleno em Deus e o foco é na intimidade da relação com Deus. Não é a busca do poder de Deus para ver isso atuando na sua vida. É a busca da intimidade com Deus e ver Deus atuando através da nossa vida. E aí, ao perceber-se que o diabo fica enchendo, eu fiquei imaginando quando um corpo ganha cada vez mais massa. Ele vai crescendo, vai ficando maior, 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 maior. E uma representação que a gente tem disso tem um nome, buraco negro. Buraco negro é um objeto de massa tão grande, que a gravidade ao redor dele fica tão gigantesca que nada pode passar perto do buraco negro, que é consumido. Inclusive luz. O espaço é distorcido, a luz é distorcida, a energia, tudo é distorcido ao redor daquele corpo que tem uma massa gigantesca. Como o diabo fala para a nossa vida é, olha, você é maior, você precisa de mais. Você precisa de mais, você precisa de mais. Falta isso. Corra atrás dos seus sonhos. Você precisa ter sonhos maiores. Você precisa buscar coisas a mais. Tenha sonhos maiores. Tenha convicções maiores. Porque aí você não vai buscar o que vai te encher. Você vai tentar perceber onde Deus está agindo para que você possa desaguar aquilo que você já está cheio. E é engraçado, porque essa imagem do buraco negro é chamada de buraco. E tem uma massa gigantesca. Então, quanto mais você se enche de si, quanto mais você se enche de si, mais você vai se perceber como vazio. Quanto mais você busca intimidade com Deus, menos você vai precisar do que você ainda não tem. E mais você vai entender que aquilo que já foi colocado na sua mão, mesmo que falte tudo, não se precisa de nada para fazer o que Deus quer que você faça hoje, em se juntar à sua vontade. Em contraponto a isso, e comecei a lembrar dessa imagem por uma outra citação do Neil Biggin, onde ele vai comparar, o Les Neil Biggin vai comparar aquilo que é o nosso encontro com o Evangelho, o encontro do Evangelho com a sociedade, com o Big Bang. Ele usa essa metáfora para descrever o impacto explosivo do Evangelho na história humana e na cultura. Ele vê a proclamação do Evangelho como um evento transformador comparável à explosão cósmica que se iniciou no universo. E ele enxerga isso como sendo o que acontece quando eu reconheço Cristo Jesus na minha vida, como Big Bang de transformação na minha vida, e reconhece isso como sendo o poder disruptivo do Evangelho de transformação de tudo que está à nossa volta. E aí você volta na imagem oposta agora do buraco negro, do que os cientistas vão chamar de singularidade, do ponto mínimo, um ponto único, que dali há uma concentração de vontade e direção tão grande que é impossível de se conter, e que aquilo ali começa a gerar agora matéria, energia, espaço e tempo. A gente entender que a partir do ponto de encontro com Deus e de a gente entender a vontade do que Deus já está fazendo, as coisas que precisam acontecer de grandiosas na nossa vida vão acontecer não pela falta, mas por testemunhar a beleza da fartura do que Ele já nos deu e nos colocar na vontade dEle, de entender que, e termino com isso, a gente fica em busca do poder de Deus. E a gente se esquece que há poder na intimidade com Deus. Na intimidade com Deus é que esse processo surge. Se você for procurar a história de todas as pessoas que têm envolvimento com o cristianismo e que tiveram um tremendo impacto social no mundo, vocês vão ver que elas eram muito menos ativistas. E se você conversar com elas, vocês vão ver que muitas vezes mais elas vão ser pessoas de oração. E a resposta de muitas delas vai ser a respeito de como aquilo que foi a transformação social, o envolvimento delas com uma causa específica, foi, na verdade, simplesmente o produto de estar em intimidade profunda com Deus, se entregando à sua vontade. E hoje a gente está cheio de pessoas que querem ver a transformação no mundo simplesmente por um ativismo. E, para quem não conhece a Deus, ok. Para quem conhece a Deus, querer o ativismo de Deus no mundo sem querer o Deus que age no mundo, é mundo vazio. E o que acontece é que mesmo que hajam transformações, e há muitas transformações pela vida de pessoas que às vezes nem conhecem a Deus, mas que entendem a compaixão como uma necessidade, só que muitas vezes quando a gente não entende que o ponto de encontro do motivo e do propósito de tudo aquilo acontecer é Deus me usar na sua intimidade para eu perceber que o mundo precisa do meu desaguar, e não que eu não tenho tempo para agir na transformação social do mundo, porque ainda me falta muita coisa a conseguir na minha vida. E esse lugar de oração, esse lugar de intimidade com Deus é que me leva cada vez mais, pouco a pouco, não é uma transformação maluca, mas pouco a pouco perceber o meu egoísmo, perceber o quanto eu tenho pensado sobre mim mesmo, perceber o quanto que eu preciso ver o que Deus já tem feito na minha vida, e entender que muitas vezes o que acontece no ativismo é de que transformações acontecem, muitas, belas, maravilhosas. Mas normalmente o que acontece no fim de tudo, na vida de muita gente, é muita amargura, ressentimento e desistência muitas vezes. Porque essas coisas não vão trazer retorno. Elas vão se dar de cara com a realidade do mundo, que é um mundo em queda. Então a gente entender que esse lugar de intimidade com Deus é poderoso para transformar a minha vida. E que Deus não está de braços cruzados, simplesmente esperando você levantar da cadeira para poder falar com você. Não, Deus já está agindo e te convidando para fazer algo que vai dar propósito àquilo que você é e a todas as coisas que você faz. Que esse chamado na oração de Cristo Jesus para a unidade da igreja, não é que unidade é uma concordância plena com todas as coisas. Mas que quando eu entendo que eu estou cheio da intimidade de Deus, e meu propósito no mundo agora é desaguar, eu não me relaciono com as pessoas por comportamento. Ah, mas a pessoa é chata. Eu me relaciono com ela, beleza. Fato detectado, ela é chata. Mas eu não me relaciono com ela na medida disso. Ah, a pessoa é muito bruta. Eu não me relaciono com ela a partir disso. Isso é um dado. Isso vai tornar diferente a nossa relação. Vai, mas não a minha predisposição em me relacionar com ela. Ah, aquela pessoa fala muito. Beleza, vai exercitar minha paciência. Mas a minha relação com ela não vai mudar pelo comportamento dela. Ela não tem condição de me frustrar, porque eu não estou nesse ambiente para receber dela. E se ela falar mais, eu vou ficar mais feliz. Ou se ela falar menos, eu vou ficar... Não, eu estou ali para desaguar e abençoar aquele ambiente. Então... Deus que se resolva com a chatice dela, Deus que se resolva com a brutalidade dela. Eu estou ali para desaguar a bênção para a vida dela e revelar o que Deus quiser para a vida daquela pessoa. E na medida que eu estou num ambiente com outras pessoas que estão fazendo isso, eu começo a perceber, sem esperar, que Deus também está fazendo isso com outras pessoas para abençoar a minha vida e como isso é verdade na nossa história. E aí eu entendo que o convite que Deus faz para essa participação, pense aí. Se tivesse um roteirista famosíssimo de cinema, de um drama, de novela, e que ele tivesse começado um roteiro maravilhoso, e que agora você que já era apaixonado pela pessoa, ela te convida para fazer parte daquela história, que ela já começou. Ela não vai discutir o script com você. Ela já começou. Mas te convida a fazer parte daquilo, não só fazer parte daquilo, mas ir para o café depois do ensaio, para sentar com o diretor e ter a relação de intimidade com ele, para entender cada vez mais qual é o seu papel naquela história. E se você for parar para pensar, o papel do próprio Cristo Jesus nessa história é como se no script Jesus tivesse o pior papel da história. Para que nós pudéssemos sentar à mesa com esse diretor. Para que nós pudéssemos ter a relação de intimidade com isso, nos foi dado a bênção de poder ter a alegria de participar dessa história e colher os benefícios de participar disso. Porque ele teve todos os malefícios de pegar o papel que ia ter o custo total da nossa inclusão. E adiante desse convite de eu e você participarmos na história, de sermos enviados pela própria oração do Cristo Jesus, que a gente percebe que hoje a gente vai fazer a ceia aqui, né? E a ceia é a representação testemunhal coletiva dessa ação de Deus na história. E que Ele continua falando com o seu povo. Ele disse, olha, eu constituí um povo. Eu montei um lugar de encontro. E um lugar de encontro onde todo mundo não merece entrar em contato comigo por aquilo que fez, mas por aquilo que eu fiz. E Paulo exorta isso à igreja de Corinto, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 17 ao 25, se não me engano, quem está do 17 ao 29. E ele diz, olha, nas instruções que eu vou dar agora a vocês, eu não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Então não é qualquer reunião, simplesmente. Existe uma representação daquilo que Deus queria que a gente entendesse, tomasse consciência e praticasse. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor, naquilo que Ele está fazendo no mundo e convida vocês para fazerem. Vocês estão preocupados em como vocês estão e como aquilo vai ser recebido para vocês. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Era muita comida e muita bebida, viu? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e partilhou naquela mesa ali. Agradeceu a Deus diante daquela traição. Partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmos. O julgamento de que a gente fala a respeito de uma testemunha de um fato de Cristo Jesus. Ele montou a mesa e convidou cada um de nós, com as suas imperfeições, para se reunir ao redor dessa mesa. Quando Paulo fala aqui de comer indignamente, a gente precisa lembrar disso. Não é se você tem pecado na sua vida hoje. Se você pensa que é isso aí, não coma. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Porque se fosse verdade isso aqui, ninguém comia. Eu não comia. Se fosse, Rodrigo, você tem pecado na sua vida hoje? Eu não comia. Ele disse, eita, pastor, peraí, pergunta a minha esposa. Mas é que Cristo Jesus montou uma mesa e nos convidou a nos sentar ao redor dessa mesa, enxergando que Ele está fazendo algo de especial na nossa vida. E aquilo que a gente falou a respeito do mundo, de a gente ser planificado da intimidade de Deus e transbordar isso para o mundo através de Cristo Jesus, a gente precisa entender que Ele também está fazendo isso em nós. Deus tem convidado você a participar da ação dEle na sua vida, a reconhecer pecados na sua vida, a se arrepender e dizer, Deus me dá forças para mudar na sua vida. E entender que isso é parte da ação de Deus no mundo, essa ação de Deus na sua vida. E que cada um aqui está ouvindo isso por motivos completamente diferentes. E esses motivos completamente diferentes nos igualam na mesa da ceia. E a gente anuncia que Ele fez isso porque Ele pagou o preço. Então, porque Ele pagou o preço, não tem ninguém maior nem menor. Essa frase só é possível porque Ele morreu por nós. E essa mesa conclama isso. Então, se você testifica do nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sobre o sacrifício dEle na cruz e sobre o que isso vai fazer no mundo em cumprir a vontade de Deus, testemunhada na vida do Senhor Jesus, através da sua vida, eu te convido nesse momento a participar da ceia com todos aqui. Esse é o lugar do nosso encontro, de dizer: nossa, Jesus, tu estás lembrando esse convite a nós de novo hoje. E a gente quer anunciar, como ele fala, isso vai anunciar que esse sacrifício é de verdade. Não é que você está comendo sozinho. O que anuncia que esse sacrifício é real e que isso vai se cumprir é a gente estar junto aqui, se entendendo todo mundo como pecador. Isso testemunha que Cristo Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, e não tem ninguém maior que ninguém aqui. Também não tem ninguém menor que ninguém aqui. E a gente está anunciando que isso é a verdade que vai ser testemunhada e ecoada pelas galáxias aí também, para usar a imagem de Deus, pela eternidade de todas as coisas. Então, enquanto a gente participa da ceia, meu irmão, não coloca no teu coração a dúvida se você está em pecado ou não para comer isso aí. Tenha certeza, você está. Mas recebe com constrangimento e vergonha que foi Cristo que pagou por esse teu pecado, e ele te chama à mesa também hoje para você celebrar que todos nós aqui estamos nessa caminhada e Deus tem nos chamado a essa ação na história em alegria. E como é bom a gente perceber isso, porque eu começo a ver a profissão de cada um de vocês com um propósito. Eu começo a ver a formação de cada um de vocês com um propósito completamente diferente. A gente começa a olhar para a pessoa completamente diferente e diz: meu irmão, que pessoa nada a ver, velho. Mas tem uma penca de outras pessoas nada a ver, feita aquela dali, que vão ouvir ela, e que se eu falar, vão olhar para mim e vai dizer: que bicho viajado do caramba, não estou entendendo nada que ele falou. E Deus vai usando a vida da gente, cada um do seu jeito. Então a gente celebra em relação a isso. Para quem nunca participou da ceia conosco, vou dizer aqui o que a gente pratica como representação disso. Para testificar de que as nossas diferenças não nos colocam que essa seja uma participação individual diante do Senhor, mas uma mesa montada para a gente entender o que Cristo fez por nós na comunidade, a gente vai pegar o pão, pegar o cálice, e você vai se reunir com mais uma, duas ou três pessoas aí, e você vai orar. Você vai sentar com ela e você vai perguntar: você tem algum pedido de oração? E aí, talvez você seja a pessoa encabulada, que vai ficar calada. E aí alguém vai chegar ao redor de você, vai chegar perto de você, e é outra pessoa que vai fazer essa pergunta: tem algum pedido de oração? Aí você diz: não, só pede. Aí você pode falar do jeito que você quiser. Mas pode ser que também você seja a pessoa encabulada, aí você senta, e a pessoa que sentou do seu lado é a pessoa encabulada também. Aí vai ficar vocês dois se olhando assim. Aí vocês vão falar: e aí, o que a gente faz? Quem ora? Tu ora primeiro, ora primeiro. Pronto, tá resolvido também. Não, não é um bicho de sete cabeças. Você vai: eita, estranho, né? Ok, é estranho mesmo. Mas vamos orar um pelo outro. E aí você diz: tu quer que eu ore? Eu oro. Pronto, aí você ora. Diz: tu quer que eu ore por alguma coisa? Aí você termina de orar. E aí vocês comem e bebem juntos ao final da oração. E após isso, eu venho aqui fazer uma oração por todos nós também, tá certo? Então você pode ser convidado a vir buscar aqui, sentar com dois ou três pessoas e colocar diante essa pessoa, esse pedido de oração, que a gente se fortalece no espírito quando a gente ora uns pelos outros, a gente testifica de que Deus está agindo através das nossas vidas.